Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre cinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdos de qualidade. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia e como essa nova tecnologia pode ajudar aí você, criador, né, ou até mesmo proprietário aí dos cães, como é que elas conseguem nos ajudar a cuidar melhor aí dos nossos cãezinhos, né? A gente vai falar sobre inteligência artificial. A ideia mesmo aqui hoje é abrir o chat GPT, né? De repente, se sobrar tempinho, a gente abre até alguma questão de imagens aí também, e a gente vai debater as respostas que eles vão dar. É, se já estão maduras, se já ajudam os criadores, ou se ainda é só um brinquedo legal o pessoal ficar se divertindo, né? E a gente pode poder simular também o interessado em adquirir um cão aí, se ele já está ajudando legal, ou se ainda está meio muito em cima do muro para dar as respostas. Para o bate-papo hoje aqui, a gente vai contar com três criadores experientes que vão passar aí as visões deles também com relação às respostas da inteligência artificial. A gente tem o André Stanford, do Canil Miraquitas, o Márcio Medeiros, do Canil Fox Nicker e Kuan Yorishal, e Luiz Fernando Rodrigues, do Canil de Libras. Então, vamos dar boa noite para todo mundo aqui. Vou começar com o Luiz Fernando aqui, que é o primeiro que está na lista aqui. Por ordem de chegada vai ser hoje. Luiz Fernando, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no canal de novo. E vamos conversar sobre essa ferramenta que está na boca do povo, né?
Boa noite, Márcio, seja bem-vindo.
Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder participar e contribuir com vocês. Vamos lá, né? Vamos descobrir o que está pintando por aí.
Boa noite, André, seja bem-vindo.
Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Eduardo, obrigado aí por ter me convidado aí com essas duas sumidades aí da sinofilia brasileira. Vamos ver aí o que esse chat GPT tem pra gente, né?
Muito bem. Pessoal, você em casa aí também pode participar, tá? A ideia que a gente tem hoje é fazer uma avaliação, vamos dizer assim, do ChatGPT. Então, vamos ver como é que ele traz de respostas, como é que são as respostas. A gente vai fazer as perguntas aqui e você pode fazer as perguntas também aí em casa para a gente também jogar no ChatGPT. Tá? Não sei se o pessoal já conhece, se não conhece. Pessoal, vocês já brincaram com o ChatGPT? Luiz, André, Márcio, já brincaram alguma coisa com o ChatGPT?
Já,
Alguma coisa, não?
eu já estou fazendo algumas coisas no ChatGPT. Não profissionalmente assim mesmo, porque a minha versão é a gratuita, mas estamos mexendo.
Você, Fernando?
Eu cheguei a fazer algumas buscas, mas por uma brincadeira, né? Mas eu já utilizei alguns sites e ferramentas que utilizam da inteligência artificial para construção de vídeo, de imagens, layout de alguns trabalhos. Inclusive, eu não sei se o pessoal da Sinofilia sabe, existe um vídeo aí de chamada de uma exposição importante que quem fez foi uma inteligência artificial. Claro que comandada por mim.
E aqueles vídeos que tu fizeste das exposições, não é inteligência artificial também?
Nem todas, nem todas. É bom, ó, é bom porque a gente já percebe que existe uma confusão.
Já não dá para
Qual é a
saber,
de
né?
verdade e qual não é a de verdade?
Mentira.
Algumas são de verdade, outras não.
Muito bem. E você, Márcio?
Não, nunca nem passei perto, Eduardo. Estou bem curioso aí para conhecer.
Então, vamos lá, deixa eu só fazer aqui uma chamadinha com a galera, mas vamos trazer aqui na tela. Não sei como é que vai ficar na tela aqui. Não sei se vocês em casa aí estão recebendo. Ó, o Klaus está aqui com a gente já. Temos dois criadores de TV brasileiro. Isso aí, sacode uma
Tem,
árvore,
sim.
sacode uma árvore, cai os três aí.
Fala, Cláudio.
O André falou que o comentário da semana tinha sido lá de um assunto, mas na verdade o comentário da semana na Sinofilia é o terrier brasileiro.
É o terrier brasileiro. Muito bem. Tá um zumbidinho aqui, eu só não sei ver quem é aqui.
Rapaz, não sei porque eu tô com fone.
Você tem 8, você não tá ouvindo? Não, estranho. Pessoal, então esse aqui é a entrada do ChatGPT, tá? Então, para quem não conhece, essa aqui é onde vocês vão entrar, né? E aí ele já dá ele mostra para vocês alguns exemplozinhos ali de como você experimenta a ferramenta, as capacidades e as limitações. Está em inglês, mas a vantagem é que o ChatGPT você pode trabalhar ele em português. Tá? Então você não precisa falar em inglês com ele. Tá? Então que o Luciano aqui também está com a gente. Então vamos lá. Boa noite. Ó. Vamos ser educados. Vamos bater um papo? Vamos ver o que ele responde para a gente. Claro, vamos bater um papo. Como posso ajudar você? Quem quer fazer a primeira pergunta aí?
Eduardo, na verdade, eu quero fazer uma pergunta não para o chat, mas para... Se eu não me engano, ele também tem um recurso de voz, não tem? Você, ao invés de escrever, a gente conseguiria fazer a pergunta falando.
Já me pegou, eu já não sei. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa.
Já que a gente está falando de tecnologia, já vamos...
Não, aqui não tem. Provavelmente tem usando alguma outra ferramenta. No site mesmo, aqui a princípio não tem. Tá? Então vamos lá. Vamos começar com a pergunta básica aqui, né? Gostaria de ser um criador de cães. Quais as dicas você me dá? Vamos lá. Vamos ver se. Olha o texto que ele está mandando, hein?
Uma coisa que dá para perceber, né? É como incrivelmente ele extrai um texto longo, com coerência e completo, normalmente, em cima do que a gente costuma perguntar, né?
Muito bem. Olha só o tamanho da resposta, né? Então vamos lá. Se você não consegue ver em casa, eu vou tentar falar rapidamente. Não sei se vocês em casa, vocês estão vendo aí, Luiz, Márcio e André, tá vendo aí? Não.
Não leio.
Mas vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Se você está interessado em se tornar um criador de cães, aqui estão algumas dicas que podem ser úteis. Pesquise sobre a raça de cães, familiarize com diferentes raças, suas características, necessidades específicas e temperamentos. Isso ajudará você a escolher a raça que mais se adequa ao seu estilo de vida e interesse. Até aqui, ok, né? Conheça as responsabilidades. Ser um criador de cães é uma responsabilidade significativa. É importante entender que envolve cuidar da saúde, bem-estar e socialização dos cães, além de garantir que eles sejam criados de forma ética e responsável. Também até aqui, ok. Aprenda sobre genética e reprodução. Ter conhecimento sobre genética canina é fundamental para criar cães saudáveis e com boas características. Isso inclui entender os padrões de cores, testes de saúde, seleção de parceiros adequados e considerações envolvidas na reprodução. Encontre mentores e se associe a clubes caninos. Busque mentores experientes na área de criação de cães que possam orientar e compartilhar o conhecimento com você. Além disso, associar-se a clubes caninos e participar de exposições e eventos relacionados a cães pode ser uma ótima maneira de aprender a se conectar com outros criadores. Estabeleça uma boa reputação. É importante construir uma reputação sólida como criador responsável e ético. Isso envolve cuidados adequados. Está voltando algum eco aí, não sei se alguém está ouvindo alguma coisa. Isso envolve fornecer cuidados adequados aos cães, realizar testes de saúde, oferecer garantia aos compradores e estar disponível para o suporte longa vida do cão. Planeje as finanças e o espaço. Gostei disso aqui. Criar cães requer investimento financeiro, tanto em termos de cuidados veterinários quanto na manutenção das instalações apropriadas. Certifique-se de ter um plano financeiro sólido e espaço adequado para acomodar os cães e seus filhotes. Prepare-se para as responsabilidades legais. Verifique as regulamentações locais e nacionais relacionadas à criação de cães, como licenças, registros, vacinações, requisitos legais específicos. Cumprir as obrigações legais é essencial. Lembre-se que ser um criador de cães responsável exige tempo, dedicação e conhecimento contínuo. É importante fazer tudo com o bem-estar dos cães, com propriedade e garantir que cada filhote tenha um futuro saudável e amoroso. E aí, o que vocês acharam dessa resposta dele?
Olha, em primeiro lugar, Eduardo, eu já quero um print dessa resposta, porque eu acredito que o ChatGPT está preparado para criar cães. Ele pode se tornar um dos melhores criadores de cães do mundo. Mas eu vou dar a palavra para os colegas falar também. Mas eu achei extremamente ético e extremamente um conteúdo de altíssima qualidade, o nível de resposta que ele entrega, né?
E aí, Márcio?
Gostei também aí, Eduardo, fala até da saúde dos cães, que é uma... Eu, como veterinário, prezo por isso, né? Fala também sobre cuidados com locais amorosos, enfim, espaço, fala das despesas também, né? De se associar a um clube canino, enfim, envolve a sinofilia, a medicina veterinária, acho que é uma boa, foi uma boa resposta. Melhor do que a minha, eu acho, até mais completa, se me perguntassem a mesma coisa.
E aí, André? Tu tá mutado, tu tá sem áudio, André. Tu tá sem áudio, a gente não tá te ouvindo. Vou perguntar pro ChatGPT qual foi o problema do André lá com o áudio.
Enquanto o André arruma lá o microfone dele, eu percebo assim, Eduardo, é uma característica diferente de resposta. Por exemplo, se você jogasse uma pergunta dessas no Google, geralmente ele vai te encaminhar para um link de Wikipédia ou de alguém que formulou um texto parecido, e sempre para um texto específico. A característica da inteligência artificial, ela extrai conteúdo de grandes textos e ela reúne as informações do início ao fim. Você vê que ele passou...
Não só textos, né?
Ele passou pela parte de seleção, de preocupação, né, responsabilidade de se tornar um criador. Ele traz as dificuldades, ele traz o manejo durante e ainda ele te complementa de como poderia, talvez, melhorar a tua performance sendo um criador. Então, assim, é um raciocínio muito completo. É diferente, talvez, de uma outra ferramenta que vai trazer simplesmente um link que contém aquelas palavras e não um raciocínio lógico na construção dessa resposta.
Não, com certeza. Vamos perguntar para ele qual... Pode falar, Márcio.
Eu também acho, Eduardo, ali que ainda fala das responsabilidades legais aí, né? Que às vezes a gente, no início, quando está começando, não se preocupa com isso, né? E às vezes tem municípios com legislações específicas, enfim. É bem completa a resposta. Me surpreendi.
André.
O André está pedindo help, o André está pedindo ajuda aí.
Faz o seguinte, André, sai e volta. Às vezes não resolve. Tenta sair e voltar, ver se de repente volta. Ó, chegou o Jefferson aqui. Vamos perguntar para ele qual a raça a criar?
Boa.
Eu já sei a resposta.
A raça eu devo criar.
Olha, ele estava no meu conceito alto. Vamos ver se o GPT cai agora no meu conceito, dependendo dessa resposta, hein?
Vamos ver qual a raça que eu devo criar. Agora vamos ver. Nossa, outra resposta longa, hein?
Agora passou de longa para gigante.
Então, a escolha da raça de cães para criar depende de diversos fatores. Acho que foi basicamente a mesma coisa. Não. Mas vamos lá. Diversos fatores, incluindo seus interesses pessoais. Fala alguma coisa aí,
André. Voltou, Eduardo?
Voltou. Eu perguntei, André, para o ChatGPT qual é a raça que eu devo criar. Estou lendo a resposta aqui para o pessoal ver. A escolha da raça de cães para criar depende de diversos fatores, incluindo seus interesses pessoais, estilo de vida, disponibilidade de espaço e recursos, além de suas habilidades e conhecimentos específicos. Aqui estão algumas das considerações a serem feitas ao escolher a raça. Pesquise e conheça a raça. Dedique um tempo para pesquisar diferentes raças de cães. Leia suas características físicas, temperamento, necessidades de exercício, saúde, qualquer peculiaridade específica da raça. Bom, para isso é só o ChatGPT ver as lives do sistema PET que ele já vai estar bem, né? Considere seu estilo de vida. Pense em seu estilo de vida e rotina diária. Algumas raças requerem mais exercício físico e mental do que outras. Se você é uma pessoa ativa, uma raça energética pode ser uma boa opção. Por outro lado, se você tem um estilo de vida mais calmo, uma raça menos ativa pode ser mais adequada. Espaço disponível. Considere o espaço que você tem em casa. Algumas raças se adaptam melhor a espaços menores, enquanto outras requerem áreas externas maiores. Certifique-se que o ambiente seja adequado para a raça escolhida. A experiência e o conhecimento. Leve em consideração sua experiência prévia com cães, seu conhecimento sobre a raça específica. Algumas raças podem ser mais adequadas para criadores mais experientes, enquanto outros são mais amigáveis para iniciantes. Objetivos da criação. Pense nos objetivos que você tem como criador. Você está interessado em criar cães para competição e exposições, ou seu objetivo é criar cães de trabalho e de companhia? Certas raças são mais adequadas para diferentes propósitos de criação. Acesso a recursos e apoio. Considere que você terá acesso a recursos, como clubes da raça, mentores experientes, veterinários especializados e suporte adequado para a raça escolhida. É muito importante ter uma rede de apoio ao iniciar uma jornada como criador. Lembre-se que cada raça tem suas características únicas e, como criador, é essencial criar cães saudáveis e éticos. Pesquise e converse com criadores e especialistas. Visite exposições caninas e eventos relacionados para obter mais informações e encontrar o que melhor se alinha com seus interesses e circunstâncias pessoais. E assine o canal do Sistema Pet. Não, isso aqui foi o potente. Mas podia estar aqui também. Então, assim, o que vocês acharam desta resposta? André, já que agora você voltou, o que você achou dessa resposta? De qual a raça escolher?
Eu acho assim, ele faz uma coisa muito coerente. Inclusive, usou coisas da outra resposta que ele deu, né? A experiência que eu tenho aqui é assim, nessas perguntas genéricas que a gente faz, ele consegue dar respostas consistentes, assim, é o que a gente faria mesmo. É, assim, uma coisa mais genérica. Mas quando você entra na especificidade, por exemplo, fale sobre o Shiba Inu, como eu fiz aqui. Ele vai, descreve a raça, ele não descreve assim, coisas muito erradas, não. Mas, por exemplo, ele diz que o Shiba é um cão de raça média. Aí, tudo bem, você ouve isso, aí depois você faz assim, olha, lá no Japão, o cachorro, o Shiba Inu, é considerado um cão de raça pequena. Ele pede desculpa, e quando você pergunta novamente, ele já diz que o cachorro é de raça pequena. Eu não sei se ele...
A gente já vamos fazer coloca, essa experiência.
Coloca essa inteligência para dentro, ou se você tem que fazer sistematicamente essas coisas. Porque, assim, a teoria é que ele aprenda com as suas...
Tu já respondeu isso? Tu já disse para ele. Então, vamos fazer aqui, ó.
Eu fiz
aqui,
isso.
Ó, agora, Shiba Inu.
Fale sobre o Shiba Inu, ele vai...
Não. Agora eu vou perguntar o que você já respondeu. É uma raça de porte pequeno ou como é que é? Ou grande?
Médio ou pequeno?
Médio. Vamos ver o que ele vai me responder aqui, então. Ele foi malandrão, ele também é malandro, tá vendo? O Shiba Inu é considerado uma raça de porte pequeno a médio. De acordo com os padrões da raça. O macho geralmente tem altura na cernelha, o ponto mais alto das costas, entre 37 e 41 centímetros. Enquanto as fêmeas têm altura entre tatatá e tatatá. Quanto ao peso, o Shiba Inu normalmente variam de 8 a 11 quilogramas. Embora seja um cão compacto e robusto, o Shiba Inu não é considerado um cão de porte grande. Aí também, né? É importante lembrar que as variações individuais podem ocorrer dentro da raça. Alguns Shiba Inus podem ser um pouco menores ou maiores que as medidas mencionadas acima.
Você sabe que no padrão não tem o peso, né? E ele coloca peso aqui, eu não sei de onde ele tirou, mas do padrão não é, né?
Não, mas provavelmente ele está buscando de outras fontes.
De outras fontes.
E aí, Márcio, o que tu achou da outra resposta aqui, da qual raça criar aqui?
Interessante, mas acho que podia pôr o teu estilo e perguntar, né? Tipo, para ver quais as raças que ele vai indicar.
Podemos fazer. E aí, o Luiz Fernando, o que tu achou dessa resposta aqui, da qual raça criar aqui?
De novo, ele seguiu, acho que o mesmo padrão. Eu achei interessantíssimo essa experiência do André, essa última, né, do tamanho. Aqui acho que fica bem claro que a gente também, dependendo do tipo de informação que acrescenta, contribui para a plataforma se autodesenvolver, né? Então, às vezes, eu acho que a gente quer extrair demais. É igual quando você tem uma Alexia, né? Você só pergunta, 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 e, na verdade, ela está abastecida. Ela está abastecida com aquele software de informação, né? E que passa um tempo, se esse software não ser atualizado, ela vai ficando obsoleta. A intenção do ChatGPT é que quanto mais interação houver, mais qualidade de informação a gente vai conseguir extrair. Então, eu acredito que seja uma característica da própria inteligência artificial. Ela é inteligente, mas ela depende de aprender também. E ela acaba conflitando as informações. Você vê, ela não excluiu que o cão é de porte pequeno, mas ela acrescenta que ele pode ser de pequeno a médio, sendo que numa busca anterior. Então, talvez aqui fique uma pergunta. Nós contribuirmos com textos de alta qualidade para abastecer esse tipo de ferramenta, a gente valida uma melhoria dela para ela conseguir, de fato, conflitar informações. E aí entra o outro ponto. Adicionar textos ruins e chulos também interfere.
Exatamente.
Né? Fica aí um questionamento, né?
Mas vamos dar uma... Vamos fazer alguns testes aqui com ela, com relação, assim, no dia a dia. Porque, assim, o que eu achei dessa resposta é que parece que ela intercambiou algumas coisas que ela responderia para um leigo, para uma pessoa que está interessada em comprar, né? Então, tipo assim, considere seu estilo de vida. Essa é uma resposta típica para quem vai comprar um cachorro para pet.
Genérica,
né? Porque o formato de criação, às vezes, é um pouco diferente em relação a criar, né? Porque, às vezes, a criar, tu não tem aquele espaço todo e tal, você tem que gastar de outra forma. Então, assim, para mim, me pareceu uma resposta by the book, né? Então, se eu tiver que escrever um livro...
Eduardo, eu não acho, sabe por quê? Eu vou dizer, eu acho que esse texto, já que você pegou essa pauta aqui dessa resposta, a gente se autoclassificar para saber se a gente... É a mesma coisa, eu te pergunto. Você quer um Porsche? Olha, se você não tiver garagem, se você não tiver dinheiro para seguro, você vai me responder o quê? Quero. Você vai dizer que quer.
Quero, tem a pior resposta eu vendo.
Isso acontece com os cães. A pessoa, às vezes, ela leva uma vida sedentária, mas ela gosta de um cão atlético, esportivo. E ela não sabe. Ela fala, mas eu vou até a padaria ali comprar uma Coca-Cola todo dia. Ela acha que é suficiente. Se autoavaliar é subjetivo também, e ainda acrescenta um animal dentro da tua rotina de vida, é subjetivo. Mas eu acho que, assim, para nós é básico, né? Para quem é leigo, imagina que eu não sei, eu não tenho cachorro, não faço ideia do que é criar, e eu jogo uma pergunta dessas. Eu acho que a gente traz pontos de bastante reflexão, né? É o genérico básico, mas que para algumas pessoas é muito. Né?
Acho que é importante a gente colocar isso. Ô, Luiz, a grande questão assim, que eu fico achando é, por exemplo, se a gente, Márcio fizer uma pergunta técnica agora, a gente botar aqui, ó, o que é uma doença aí? A sinomose, por exemplo. Aí ele sabe avaliar se a resposta que ele trouxe é correta ou não. A gente também sabe, mas uma doença mais específica, ele sabe avaliar, mas o criador, por exemplo, se a gente, como criador, usar essa ferramenta para buscar e ele responder errado, a gente vai acreditar que ele está respondendo certo. Então, assim, esse é que é o teste que a gente tem que fazer, porque isso aí está lidando com a saúde do animal, né? Até então, aqui está tudo bem, porque você está procurando uma resposta para poder fazer um projeto, botar, perguntando se como é que se cria o cachorro e tal. Agora, pergunta aí, Márcio, uma pergunta técnica de um veterinário que seja importante para o criador saber, e a gente faz a pergunta e vê se ele está, porque você pode avaliar isso.
Eu acho até que a gente podia pedir protocolo vacinal, né? Ver o que ele nos mostra, qual o protocolo vacinal de filhotes de
criança. Isso, pronto. Vamos fazer, Eduardo?
Mas sabe uma coisa que eu também percebi, Eduardo? Que eu achei
calma aí. Deixa eu só fazer a pergunta aqui.
Faz.
É porque é muita coisa, né, Luiz? Puta.
Claro. Já que é para destrinchar a resposta, a gente vai pensando aqui.
Qual protocolo vacinal você indicaria para quem está iniciando a criação, isso?
É, pode ser.
Ou qual protocolo
mais adequado?
Mais moderno? Sei lá, qual a pergunta que eu...
Acho que é adequado, né?
Vamos lá.
Cães, né?
Ele sabe, isso é uma coisa legal. Ele sabe que a gente. Ele sabe o contexto. Isso é uma coisa muito legal. Ele sabe o contexto. Ele sabe que não vai falar aqui sobre Covid. Ele vai falar. Olha só, vamos ver, ó. Olha só.
É, enquanto ela puxa ali a resposta, Edu, deixa eu só batendo. É importante que ele igual.
Vai repensar, né, mas se usa ou não, né?
É importante no texto, ele coloca. Isso não, eu acho que a gente acaba se tornando muito escravo de informações da internet. No próprio texto ele coloca, vá procurar mentores, vá até uma exposição, sim, vá no físico, né? Como nós estávamos conversando anteriormente. Você buscar sobre uma doença específica, ele vai te passar, mas é só o exame clínico com um veterinário, que às vezes um detalhe específico que o veterinário percebe naquele animal é que vai fechar o quadro clínico dele. Eu acho que funciona o seguinte, poxa, meu cachorro está com todas essas características, a intenção é que ele tenha essa doença. Não é procurar o tratamento também na internet e tratar o cachorro, é imediatamente pegar o teu animal e ir para uma clínica veterinária, porque você já suspeita de um problema.
Talvez, é isso mesmo, agora.
Talvez o que muda é você não chegar na clínica veterinária e falar, eu não sei o que ele tem. Olha, diante do que eu busquei, ele tem todos os sintomas de cinomose.
Eu acho que ele não vai dar isso. Olha a resposta que ele deu. Olha a resposta que ele deu para a vacinação. Vou ler aqui para quem não puder.
Vamos.
O protocolo vacinal mais adequado para cães pode variar dependendo do local onde você está criando, das recomendações veterinárias específicas. No entanto, geralmente, há um conjunto básico de vacinas que são amplamente recomendadas para cães filhotes. Aqui está um exemplo, de protocolo vacinal comum. Vacinação múltipla, conhecida como V8 ou V10. É uma combinação de vacinas que protege contra doenças como cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa canina, adenovirose, para influência canina e leptospirose. Essa vacina é normalmente administrada em uma série de doses, começando por volta das 6 a 8 semanas de idade, com reforços a cada 2 a 4 semanas, até que o filhote complete cerca de 16 semanas, ou seja, liso para cacete, respondeu e não respondeu. Vacina contra a raiva. A vacina contra a raiva é essencial para proteger os cães contra a raiva. Uma doença viral grave e fatal. A idade que a vacina é administrada pode variar dependendo das regulamentações locais, mas geralmente é administrada por volta dos 3 a 4 meses de idade, com reforços anuais 1 a cada 3 anos, dependendo da legislação e das recomendações veterinárias locais. Além dessas vacinas básicas, existem outras vacinas que podem ser recomendadas dependendo dos fatores de riscos específicos da região ou do estilo de vida, como a vacina contra a tosse dos canis, a vacina contra a leptospirose e outras vacinas específicas para certas doenças endêmicas. É importante consultar um veterinário para obter orientações específicas sobre o protocolo vacinal mais adequado para o cães que você está criando, levando em considerações as recomendações locais, as necessidades individuais dos cães e outras considerações pertinentes. O que eu acho é que ele não vai dar solução veterinária apropriada, assim, sim, matadora, entendeu? Não é que nem tu perguntar para o coleguinha, criador coleguinha, ou qual é o protocolo que você está fazendo? Ah, eu faço assim, 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 porque sempre deu certo.
A gente pergunta ele aí qual é o protocolo para um filhote até 4 meses, para ele ver se ele diz aí.
Mas Eduardo,
Márcio.
Deixa eu só...
A questão... Diga.
Deixa só, mas a resposta é bem completa, inclusive tem... Não tem no Brasil, se eu não me engano, ainda não tem no Brasil, mas tem uma vacina antirrábica, acho que é nos Estados Unidos, não vou falar o nome do laboratório, enfim, que ela é utilizada a cada 3 anos, né? Então, ele não cita nome, mas ele fala também que pode ser reaplicada a cada 3 anos ali. Ele fala também, as vacinas, tem marcas de vacina que a cepa para lepto, ela protege só para 6 meses, aí ele fala também que conforme a área endêmica ou não, né, precisa de revacinação. Nossa, é muito completo. Ao mesmo tempo que ele não define um protocolo exato, mas ele dá bastante informação que é precisa, né? Claro que talvez para um leigo não diga muita coisa, mas assim, tá...
É a resposta clássica, né? É a resposta que deve ser dada.
Exato. Aí, eu posso dar um adendo aqui, que eu achei a questão da live de hoje... É, aonde que a inteligência artificial poderia ser utilizada dentro da criação de cães? Aqui é uma resposta muito clássica, que eu, por exemplo, assino lá o sistema PET, eu já sei que eu vou ter que montar um site. E na parte que eu vou colocar no meu site de vacina, eu posso pegar exatamente esse texto, fazer um texto genérico, e em cima dele acrescentar o esquema que eu prefiro utilizar. Mas esse texto, mesmo que eu não coloque, se eu vou vacinar com 45, com a PUP, ou com 60, ou seguir o esquema que ele coloca, porque são ideologias, existe também a V8 e a V10, a V10 também nos Estados Unidos, em alguns casos ela é indicada a cada 3 anos. Existe uma ideologia de não se vacinar anualmente o cão. É só no Brasil que a gente vacina anualmente, né? Praticamente. É, não que isso seja protocolo médico, tá? Estou dizendo que são ideologias a ser combinadas e discutidas. Mas aqui está um exemplo clássico. Em quanto tempo, Edu, numa simples pergunta, você construiu um prompt inteiro para você acrescentar numa parte vacinal dentro do teu site, para você mandar imprimir uma página...
Conteúdo, né?
Numa carteirinha de vacinação que você possa entregar para o teu cliente, ou numa pasta com documentos, ou que seja num PDF online virtual que você possa mandar uma cartilhazinha pro teu filhote. Então, aqui está um grande exemplo de uma forma benéfica como a gente poderia utilizar a inteligência artificial quando, de repente, você ia gastar 2 horas tentando procurar palavras. Agora, é importante, revise, veja se tem coerência, reformule o que está escrito, acrescente as suas informações para humanizar esse texto e trazer mais característica completa, né? Mais conteúdo do que, por exemplo, a maneira que você trabalha dentro do teu canil. E aqui eu acho que fica muito explícito até onde a gente consegue começar, né? Porque isso eu acho que é um mundo muito vasto. A gente já começa a utilizar ela de uma maneira muito adequada.
É, pro bem, a gente pensando, está tudo certo. Agora, por exemplo, o veterinário vai ter que se preparar bem, porque o cliente dele vai chegar agora com o ChatGPT na cabeça.
Mas aí
saiu o resultado. Acho... Disse assim, o cachorro tem essa doença, o cara vai lá e bota e vê o ChatGPT o que é, se o veterinário vai dizer, se né? E vai ser, as perguntas vão ser mais
André, eu acho que o Google é pior.
Mas eu também acho, Edu. Mas, André, essa realidade, e a gente vai perguntar para o Márcio agora, não só na clínica veterinária, não. Nós, criadores, hoje nossos clientes são clientes online, de grupos de Facebook, isso, grupos de internet, seja lá qual for. E eles já chegam com uma cartilha de diagnóstico, prognósticos, né? Porque não são diagnósticos, são pré-diagnósticos. E que eles já querem acertar ali. E às vezes você conversando com o cliente, você fala, não é nada disso, preciso avaliar, eu preciso que um profissional veja isso. Um exemplo clássico, a quantidade, às vezes, nos grupos, Spitz alemão, que é a raça que eu crio, né? Displasia coxofemoral. A incidência de displasia na minha raça é quase zero, quase. É grave isso. Então, se você pega aí um espírito de porte pequeno com um laudo de displasia, questione, porque é muito raro acontecer. Mas é eu que vou saber responder isso por um texto de Google, um texto de GPT. É um exame, uma chapa, um ortopedista, um veterinário. Mas é muito comum os clientes já chegarem com... Né? E aí é que tá, Márcio... Como que anda aí dentro da clínica veterinária?
É que eu acho que, de uma maneira geral, todos os profissionais da saúde, né, médicos, veterinários, médicos, né, sofrem com isso, né? É normal as pessoas pegarem o exame antes de levar para o seu médico já irem para a internet tentar decifrar o exame. E na clínica aqui a gente sofre bastante com isso. Mas normalmente a gente segue com a orientação, né? E normalmente dá certo ou coincide e a pessoa acaba se convencendo, né? Mas é isso, eu acredito que em todas as áreas, né, a gente vai sofrer com a inteligência artificial, mas acho que também serve como aliado para nós nos prepararmos mais também, né?
Eu botei a pergunta aqui: se o cachorro for diagnosticado.
Agora eu estou te ouvindo.
Tá, se o cachorro for diagnosticado com cinomose, qual o tratamento é mais indicado? Tentar ser mais direto. De novo, ele não responde.
Ele vai dizer leve o seu cão no veterinário, ó. Ele está reformulando.
Não, ele vai dizer. Ele vai dizer e vai dar o genérico.
No fim ele diz, Luiz, que ele não é besta, não.
A cinomose é uma doença viral grave que afeta os cães e não há cura específica para ela. O tratamento é focado em aliviar sintomas, fornecer suporte e fortalecer o sistema imunológico do cão para aumentar suas chances de recuperação. Aqui estão alguns aspectos comuns do tratamento da cinomose. Isolamento. O cão diagnosticado com cinomose deve ser isolado de outros cães para evitar a propagação do vírus. Suporte nutricional. É essencial fornecer uma dieta balanceada e de alta qualidade para garantir que o cão receba nutrientes necessários para fortalecer seu sistema imunológico. Tratamento de sintomas. Os sintomas da cinomose podem incluir febre, secreção nasal, ocular, tosse, vômitos, diarreia, convulsões e fraqueza. O tratamento sintomático pode envolver o uso de medicamentos para reduzir a febre, tratar infecções secundárias, controlar vômitos e diarreia, bem como proporcionar conforto ao cão durante a convalescência. Fluidoterapia. A administração de fluidos intravenosos pode ser necessária para manter a hidratação adequada, especialmente se o cão estiver com vômitos e diarreia. Medicamentos antivirais e imunomoduladores. É isso, Márcio?
Isso.
Alguns medicamentos antivirais e imunomoduladores podem ser prescritos para ajudar a controlar a replicação viral e fortalecer a resposta imunológica do cão. Cuidados de suporte. Durante a recuperação, o cão pode precisar de cuidados desses, como um ambiente confortável, descanso adequado, limpeza regular dos olhos e nariz, monitoramento das possíveis complicações. É importante ressaltar que o tratamento de cinomose pode ser desafiador e todos os cães se recuperam completamente, mesmo com os melhores cuidados. Portanto, é fundamental consultar um médico veterinário imediatamente ao suspeitar de cinomose, para que o diagnóstico seja confirmado e o tratamento adequado seja iniciado o mais rápido possível. E aí, Márcio, é uma resposta boa ou não?
Para mim é, porque não dá, manda procurar um médico veterinário, né? Já diz para isolar o animal, para evitar a propagação de outra para outros cães, né? Então, de uma maneira geral, eu acho que é interessante, sim, e acho que até contribui, né?
E o que eu acho legal é que é uma resposta genérica não sendo.
Exato.
Né? Ela não te dá assim, aplica o remédio A, B, C e D.
Na dose
ele tá dizendo, hein? Que provavelmente no Google tu vai encontrar. Se fizer uma pesquisa no Google, tu vai ter o tratamento certo. E aqui tu não encontra. Aqui tu diz, olha, tem que fazer isso, isso, aquilo. Para quem é profissional da área, ele sabe o que está falando aqui. Quando o cara fala de um tratamento de como é que é, imuno, ou até falei contigo, imuno, não sei o que lá. Você sabe o que é isso. Eu não sei nada. Aí eu vou te perguntar com o meu cachorro apresentar. Ô, você está fazendo suporte disso? Estou fazendo com medicamento A, B e C. Né? Então, assim,
vai reconsiderar, né, Márcio? Hein, Márcio? Vai reconsiderar e começar a usar, né, não?
Vou começar a olhar mais.
Eduardo, outra coisa, viu, Luiz?
Assim. Oi?
Outra coisa que eu fiz uma pesquisa boa aqui é o seguinte, se você perguntar a ele como é um canil adequado para uma determinada raça, dá o tamanho do cachorro e tal, ele desenha, assim, ele bota o projeto do canil aí para você.
Qual é a pergunta, André?
Qual é um canil adequado para um Spitz japonês ou Spitz alemão, por exemplo? Qual o tamanho, qual o tipo de... Quanto mais detalhes você botar, mais ele dá a resposta completa. Ficar, né?
Ou pergunta do Chau Chau, Eduardo.
Aí eu já estou forçando a barra. Vou botar o espírito alemão, que tem mais gente.
É. Mas, ó, enquanto ele formula a pergunta, eu também acho o seguinte, Edu. Hoje, existe o Google Academic, né? O Google Medical, onde você tem... Mas como que funciona essa ferramenta? Você já tem um diagnóstico fechado, então ele vai ter todos os artigos médicos, clínicos, falando sobre a doença. Ele vai ter a parte de como tratar, alternativas, e aí vai ter a parte farmacológica de quais substâncias você poderia... Então, são três etapas para o próprio médico profissional da área utilizar essa ferramenta, né? Acredito que a inteligência artificial, ela também, talvez, ela vai se munir desse tipo de informação. Hoje, a gente percebe que ela traz uma resposta genérica. Então, eu acredito que ela também vai começar a ser dividida por segmentos para que dentistas possam utilizar na área deles, médicos veterinários nas suas áreas, o médico humano na humana. Mas eu acho que não muda a característica. Apesar dela ser muito inteligente, ela não vai ultrapassar a ética médica de te trazer um tratamento online, né? Passando por cima de preceitos fundamentais que a própria ética da profissão traz, né? Então, uma coisa é você ter um diagnóstico e buscar por ele e você tentar diagnosticar por ele. São diferenças muito grandes.
Ah, então, vamos botar aqui, ó, vamos botar um sintoma, ao contrário. A cadela está com... Quanto tempo de gestação? 55 dias de gestação. Gestação. E parou de comer. O que pode estar ocorrendo?
Filha de nascer amanhã.
Pergunta bem besta.
A pergunta clássica hoje da raça Spitz alemão. O meu cão é puro?
Ah, boa, boa. Vamos fazer essa. Vamos saber se meu cachorro é puro. Mas vamos
o meu
ver.
Cão é puro?
Pô, mas ele dá umas respostas... Cara, olha o tamanho da resposta, velho.
É uma característica, né? Ele nunca é sucinto, ele sempre não, traz...
Ele já me respondeu coisa sucinta. É. Se a cadela está com 55 dias de gestação e parou de comer, pode haver várias razões para isso. Cara, é importante observar o comportamento da cadela e considerar os seguintes pontos. Mudanças hormonais... Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, tá, pessoal? Desconforto físico, náuseas e desconforto gastrointestinais, estresse, ansiedade, problemas de saúde. Recomendo-se observar atentamente o comportamento da cadela e oferecer uma dieta saudável e de qualidade, além de garantir um ambiente calmo e confortável para ela. Se a perda de apetite persiste mais de 24 horas, se houver outros sinais de preocupação, é importante buscar orientação veterinária para avaliar a situação e garantir a saúde da cadela e os filhotes. Porra, é parto, meu? Né? Então, assim, em nenhum momento aqui falou isso. Né? Então, aqui, não sei, o que vocês acham? Alguém quer que eu leia todos? Eu leio todos, sem problema nenhum.
Porque ele validou, na verdade, a falta de 55, da cadela.
É, e 55 dias ainda está um pouco longe, né? Tipo, 58, mais ou menos.
58, aí, 60.
Né? Então, vamos botar aqui, vamos ver. Então, vamos botar 60.
É.
Vamos botar 60. Ó.
Mas eu acho que agora, Edu, é legal, porque a gente já viu que a plataforma ela entrega um conteúdo bem completo.
Já mudou, viu? Ó, olha que mudou as respostas.
É.
Mudou as respostas agora. Agora ele está falando em problemas, complicações relacionadas à gestação, falando de distocia, quando há dificuldade no parto, né? Problemas de saúde, estresse e ansiedade. Já mudou da resposta anterior.
Você vê como é importante abastecer a pergunta com informação assertiva.
Né? Mas assim, mas de novo, é fundamental buscar o atendimento veterinário imediatamente.
Né? Então nada invalida.
Não, é assim, me parece que ele é o cara que não dá aquela resposta assertiva. É. No sentido de é isso ou aquilo. E isso não quer dizer que é ruim. Até porque às vezes não tem
resposta assertiva. Se você fizer feito o Luiz está dizendo. De abastecer ele com informações e ir perguntando, ele vai te levando para uma resposta mais, mas é, dentro da realidade.
Vamos perguntar aqui, mas não pode ser quarto?
Isso.
Vamos lá.
É, porque se fosse com 65, seria um aborto.
Ó, oh, olha a resposta aí, ó. Olha só.
Oi, tá
peço
vendo aí?
Desculpas pelo mal entendido anterior. Sim, quando uma cadela está no estágio avançado de gestação, a falta de apetite pode ser um sinal de parto que está se aproximando. À medida que o momento de parto se aproxima, é comum que algumas cadelas percam o apetite ou mostrem uma diminuição de consumo de alimentos. Isso ocorre devido a uma mudança hormonal e a pressão exercida pelos filhotes e crescimento sobre o estômago. Interessante.
Tá vendo aí que o Luiz tem razão?
Não sabia sobre isso. No entanto, é importante diferenciar entre uma diminuição no apetite relacionada a um parto iminente e uma perda de apetite anormal. Se a cadela também apresenta outros sintomas preocupantes, como inquietação, agitação, vômitos, diarreia, secreção vaginal anormal ou sinais de desconforto, é essencial buscar orientações veterinárias para avaliar a situação. Um veterinário poderá examinar a cadela, realizar ultrassom e outros exames para determinar se ela está pronta para o parto ou se há alguma complicação que esteja causando a perda de apetite. Eles também poderão fornecer orientações específicas sobre os cuidados pré-natais e o acompanhamento adequado durante o trabalho de parto. Se você suspeita que o parto esteja próximo e a cadela está mostrando uma perda significativa de apetite ou outros sintomas preocupantes, é altamente recomendado entrar em contato com o veterinário para obter assistências profissionais e garantir um parto seguro e saudável tanto para a mãe quanto para os filhotes. Foi uma resposta maravilhosa, né?
Mas agora a gente percebe uma mudança. Depois que você abasteceu ela com a pergunta certa.
Exato, você abasteceu com mais uma pergunta dentro do contexto. E ali você pode perceber que já começa a virar um diálogo entre quem está procurando e o tipo de resposta que ela começa a te entregar.
Exatamente.
Agora, onde ele fez direitinho, pode chegar, daqui cinco, talvez menos de 5 anos, a gente tem essa resposta. Por isso que eu acho que é polêmica. Até onde essa inteligência artificial ela pode vir a exercer o papel dentro da sociedade? Ela nunca está invalidando de você utilizar o físico, o profissional dentro da área. Ela vai te abrindo as ideias, as possibilidades, mas eu não vejo ela fechar um diagnóstico. Ela te traz possibilidades. Que isso, num diálogo qualquer, você tem com qualquer um. Com
mas eu acho, Luiz, deixa eu te... não quero te interromper, mas já te interrompendo. Eu acho que, nesse caso, como o ChatGPT é uma ferramenta aberta ao público, ela não é uma ferramenta profissional, ela vai ser sempre assim, eu acho isso bom. Né? Ela vai te dizer, legal, agora talvez daqui num dia vai ter uma ferramenta que vai ser uma inteligência artificial para o veterinário. E ele vai ter que pagar pela inteligência artificial e vai dizer, cara, eu estou com tal diagnóstico, estou com tal característica com o cachorro. E aí sim, ela vai dizer... Olha, isso, é suspeita disso, e trata disso. E o que eu achei legal, como você falou, eu estou conversando com ela. Né? Eu fiz uma pergunta, aí eu pergunto em cima da resposta que ele me deu e ele já começa a mudar a pergunta. Né?
A grande questão agora é que a velocidade dessas mudanças são muito rápidas. Lançou o ChatGPT em 3 horas, já tinha não sei quantos milhões de pessoas que baixaram o ChatGPT. Essa outra rede social que esse menino lançou agora, rapaz, em 7 horas já tinha não sei quantos milhões de pessoas dentro da rede. Quer dizer, essas coisas estão tendo uma velocidade muito, muito, muito acelerada, Eduardo. Acho que as mudanças não vão ser mais assim de 5 anos. 5 anos é um... Agora, para essa, o que a gente está vivendo, é uma eternidade, pô.
Ah,
é uma eternidade, na minha opinião.
Vamos perguntar onde é que ele vai registrar os pedigree?
Se não for CV caceta, tá lascado.
Onde você registra, onde você indica registrar os pedigrees? Quer ver que ele vai dar uma resposta genérica, mas vai citar algumas. Vamos lá. Olha, está dizendo no...
No quê?
Tá, mas vamos lá. É, o registro dos pedigrees é uma prática importante para documentar a linhagem e a pureza das raças de cães. Existem várias organizações reconhecidas internacionalmente que oferecem serviço de registro de pedigree. Algumas organizações mais conhecidas incluem o The Kennel Club, a American Kennel Club, a KC, a FCI e a UKC, UKC dos Estados Unidos. Essas são apenas algumas das organizações mais reconhecidas, mas existem outras organizações nacionais e internacionais
que oferecem serviço. Pergunta aí do Brasil.
E no Brasil, quais são? Quais são? Agora, de novo, estou no processo de conversa, né? Quais são? Vamos lá. CBKC, KCB, SBC. Beleza, e no Rio Grande do Sul? Tem algum clube? Registro. Vamos lá, vamos ver. O Pedro Lange estava aqui, vamos ver. Olha aí, ó. Quem é o clube do Rio Grande do Sul? Ih, Márcio, não botou Caxias do Sul, Márcio. Não presta essa
coisa. Abasteceu com a informação, Márcio.
É, no Rio Grande do Sul, o clube mais relevante para o registro de pedigrees de cães é o Kennel Club do Rio Grande do Sul. O Kennel Club do Rio Grande do Sul é afiliado à Confederação Brasileira, FCI, segundo os padrões e programas internacionais. O Kennel Club do Rio Grande do Sul oferece serviço de registro de pedigrees para VAR. Recomendo se trair e comprar. Eu moro em Caxias. Caxias do Sul. Tem algum clube? Clube próximo? Vamos lá. Vamos ver se aparece o teu aí. Bom, senão tem que montar esse sitezinho aí, ó. Olha aí, Sociedade Caxiense de Sinofilia.
Olha aí.
É assim que chama o Kennel Club daí, não?
Não, não. Kennel Club, mas deve estar se... Talvez antigamente...
Aí, Eduardo, tu pergunta a ele. E o... Aí diz o nome do clube de Márcio.
Ah, e o Kennel Club? É Kennel Club assim ou é de Caxias do Sul?
Isso, de Caxias do Sul.
Vamos ver. Vamos lá. Eita, fé. Não encontrei nenhuma referência ao Kennel Club de Caxias do Sul como uma organização reconhecida como registro de pedigrees de cães. Parece que meu conhecimento pode estar desatualizado ou não incluir informações sobre organizações sinófilas. No entanto, como mencionado anteriormente, a Sociedade Caxiense de Sinofilia é uma organização sinófila de Caxias do Sul que registra registro, pedigrees e está afiliada à Confederação Brasileira de Sinofilia. É, eu não sei de onde que ele pegou essa informação.
Também não...
Mas é, exatamente.
Assim, antigamente, né?
Vamos ver aqui uma coisa, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o nosso velho e bom Google. Google. Não apareceu nada aqui, né? Apareceu nada. Talvez seja um nome antigo, não sei.
Provavelmente que é fundado em 1967, o Kennel aqui, então.
Então é que tem site, tem da onde ele conseguir obter informação?
Tem site, o Kennel Club de Caxias do Sul, tem rede social também, né, enfim. Mas talvez, eu não sei, nos registros de cartório, alguma coisa assim, se não tem acesso público antigamente.
Muito bem. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Ó. Como eu faço? Qual o melhor caminho para ganhar um ranking de exposições sinófilas?
Pergunta Luiz que é melhor.
Sinófilas, vamos lá. Vamos ver o que ele vai me dizer. Registre seus cães, prepare seus cães, participe de exposições, obtenha resultados consistentes, defina metas e planeje suas participações, esteja atualizado, trabalhe com criadores e handlers experientes. Lembre-se que o caminho para ganhar um ranking de exposições sinófilas requer tempo, dedicação e paciência. Participar de exposições regulares, aprender com cada experiência e buscar aprimorar suas habilidades ao longo do tempo são elementos chaves para alcançar bons resultados e subir no ranking.
Esqueceu o dinheiro aí, pai.
Ô Luiz, agora quem tá sem som é tu, Luiz Fernando. É, tu tá sem som, tu tá falando aí e a gente não tá ouvindo nada. Não, acho que tem que fazer a mesma coisa, sai e volta.
Tá.
Ó,
poxa, chegou.
É. Pessoal, vocês em casa também podem fazer, vamos fazer as perguntas aqui pro chat. A gente pode também ir ali pro nosso querido amigo de imagem, vocês querem dar uma olhada? A gente já tá com uma hora aqui fuçando
o chat. É bom, vamos lá na de imagem, imagem.
Então, qual é esse aqui, ó, que bota? É, esse aqui é o Firefly. Tá, então, deixa o Fernando chegar aqui. E oi, Fernando, fala aí. Tá, oi. Ô, Luiz.
O canil fica melhor aí, isso, Eduardo?
Oi?
Não, ainda tá sem.
Contar pelo canil fica melhor aí, que ele desenha.
Vamos lá. Aqui tem texto para imagem. Tá, então vamos clicar aqui em gerar. Texto para imagem. Então aqui a gente pode botar um texto. Isso aqui é o Firefly, é uma inteligência da... Guilherme, pergunta para o chat qual o melhor criador de TV brasileiro. Beleza. Qual o melhor criador...
Vai aparecer meu nome, faz isso não.
Brasileiro. Eita, agora vai dar treta. Agora vamos ver se o chat é bom. Só um vai achar que é bom. Olha só, o chat GPT é liso, né, cara? Eu já percebi que ele é liso, ele pode ser político. Olha só.
Falou de Chidela aí, não?
Ó, eu perguntei qual o melhor criador de pizza alemão, Luciano.
E aí, qual foi a resposta?
Não, ele é liso. Olha aqui, ó.
É liso.
Na verdade... Na verdade, eu perguntei de terreiro brasileiro aqui, ó. Ó, não é apropriado. Ó, olha só. Agora ele vai arranjar treta com todo mundo. Não é apropriado indicar o melhor criador de terreiro brasileiro, pois a avaliação de um criador é subjetiva e baseada em várias preferências individuais. É, critérios e objetivos específicos. Existem muitos criadores de terreiro brasileiro que são dedicados, éticos e têm boa reputação. Ao procurar um criador de TRE, é recomendável fazer uma pesquisa cuidadosa e considerar os seguintes aspectos. Aí ele fala, reputação, conformidade com os padrões e práticas éticas, transparente e suporte pós-venda, visitar o criador, participar de exposições e conquistas e conversar com outros criadores especialistas. Lembre-se que cada pessoa pode ter preferência diferente em relação aos criadores, linhagens e objetivos específicos. É importante encontrar um criador com o qual você se sinta confortável e confiante em relação à saúde, temperamento e qualidade dos, dos cães que eles produzem.
É liso.
Ele é liso. O que eu estou saindo dessa live é detectando que o ChatGPT é liso. Ele
mas
dá então, resposta.
Agora a gente pode tentar abrir a conversação e falar. E quem é o melhor criador de 2022? Porque nós temos já. Vamos ver o que, que ele traz de informação, porque a gente vai começando a ser específico. Eu, por exemplo, uma experiência, eu fui fazer uma busca no GPT sobre o meu canil. Eu joguei lá. O que ele teria para dizer sobre o canil de fibras? A rede não está abastecida ainda, é o que dá para perceber, com especificidade dentro de assuntos. Ele traz, por exemplo, a resposta do que um canil tem que ser e como é nessa resposta. Mas ele ainda não tem, talvez, por ter que ser abastecido, ou talvez daqui um ano ou dois, a gente já vai ter respostas muito mais rápidas, né? E mais direcionadas.
Mas, Luiz, lembrando que esse é o gratuito, ele vai até 2021, mas tem o pago que já está mais abastecido, né?
Uhum.
Eu não sei como é.
É, então aqui ele botou aqui, ó, como o IA baseado em texto, meu treinamento foi concluído em setembro de 2021 e não possui informações atualizadas sobre eventos e prêmios específicos em 2020. Mentira, tá mentindo, isso aqui é mentira. Viu, ele mente também. Além disso, a avaliação de um melhor criador é subjetiva, baseada em várias preferências individuais, critérios e objetivos específicos. No entanto, existem muitos criadores dedicados, é a mesma resposta que ele botou lá. Recomendo pesquisar...
Se tu pergunta no Rank CBKC, exatamente assim, o Rank CBKC 2020.
E onde eu encontro? Vamos por partes, porque eu acho que se tem que abastecer, tem que ir devagar. E onde eu encontro esse...
É, ele não conta.
Ele não vai, não.
Não vai.
Porque, de fato, é uma inteligência artificial que está em pleno desenvolvimento. Né? E eu acho que hoje o questionamento é até onde ela vai. É só utilizando e exercitando ela que a gente vai saber, de fato, até onde essa capacidade pode atingir. Mas a gente já prova aqui que um sistema de conversação e uma ferramenta para construção de texto, ela é muito válida. Né? Nós já tivemos textos muito bons aqui, de acordo com o tipo de pergunta.
Construir um texto bacana é muito legal.
É uma ferramenta interessante, o Klaus aqui botou, é uma ferramenta interessante e importante, mas as pessoas vão tender a raciocinar cada vez menos, esperando respostas prontas, sem necessidade de pensar mais. Mas é que tá, Klaus, eu tô achando que a resposta dela não tá indo nessa linha. Ela tá numa linha que...
Ela te pede para raciocinar, né?
Ela te pede para raciocinar, ela não tá dando a resposta pronta. É. Márcio, fala tudo.
Mas mastiga demais, né, Eduardo? Klaus é professor, então...
Ah, bom.
A visão dele tá certa também. Eu acho que o ser humano vai ficar muito preguiçoso, né?
É porque você está raciocinando como uma pessoa que raciocina. Mas aí os novos alunos que vêm, como Klaus é professor, ele está vendo exatamente o que eu estou vendo dentro da minha casa. O menino agora usando o ChatGPT para responder as provas da universidade, então ele vai ficar preguiçoso. Então, mas vem uma geração de preguiçosos.
São características de aprendizado. Hoje, está mais do que provado que existem pessoas que aprendem assistindo uma aula, que aprendem lendo. Eu tenho um amigo que ele só decora se ele ler em voz alta e falar o texto. Então, eu acho que para o aluno que é preguiçoso e que ele não está interessado na matéria, ele vai pegar aquela resposta e vai mandar para o seu professor. O aluno que está interessado naquele assunto, ele vai ler, ele vai reler, ele é dedicado, ele vai querer complementar o seu texto. Então, eu acho que isso pode dar uma diretriz, mas eu acho que não incapacita a pessoa de pensar e raciocinar. Eu, por exemplo, se for usar uma ferramenta dessas para construir algo, eu vou usar a diretriz disso com mais as minhas pesquisas. Aí que está, é uma arma. Você atira no que você quiser. Né? Você pode usar ela para matar ou você pode usar ela para se defender. Então, eu acho que quem é preguiçoso e ponto. Né? Quem está interessado vai se interessar e vai complementar. Eu acredito que a gente tem que validar esse tipo de situação.
Então, o Luiz Fernando falou um ponto muito legal, que assim, para enriquecer o teu conteúdo no site. Então, assim, vamos botar... Todo criador gosta de botar o histórico da raça no site. Então, vou perguntar aqui, qual a história da raça... Da raça que vocês querem aqui botar?
Pizza alemão. Joga aí, pizza alemão.
Pizza alemão.
Não, depois pode perguntar do Chinese, dos Akitas, dos Chi.
Não, só vou botar só um. Depois aí o pessoal vai fazer em casa aí, Spitzel. Qual a história do Spitzel alemão? Da criação da... Sei lá, vamos botar só assim.
Vamos ver se ele vai ser o melhor texto do ano?
Nossa, vai ser um textão isso aqui. Vai ser... Vai.
O Shiba deu certo, viu, Eduardo?
As respostas foram coerentes, André? Do Shiba, ele respondeu com...
Precisa de adequações, né? Mas
não, o que eu achei legal é que a resposta foi grande, mas não o suficiente. Dá para ler, entendeu? A história da raça do Spitz alemão remonta a milhares de anos, é uma das raças mais antigas da Europa Central. O Spitz alemão faz parte de um grupo de cães conhecidos como Spitz, que são caracterizados por suas orelhas eretas, cauda enrolada sobre as costas e um denso e peludo manto. Os ancestrais do Spitz alemão eram cães de trabalho e companhia que foram domesticados e criados nas regiões nórdicas da Europa, incluindo a Alemanha, Noruega, Suécia e Finlândia. Esses cães foram originalmente usados como cães de pastoreio, cães de treinar e companheiros de caça. Ao longo dos séculos, a raça foi desenvolvida e aprimorada por criadores na Alemanha, especialmente durante o século XIX. O Spitz alemão começou a ser criado de diferentes variedades e tamanhos, incluindo Spitz gigante, Spitz médio, Spitz pequeno, Spitz anão, que é conhecido como... Spitz alemão tamanho pequeno. Aqui eu acho que ficou, foi uma traduçãozinha que faltou o anão, né? Durante o século XIX, a popularidade do espírito alemão cresceu tanto na Alemanha como em outros países europeus. Eles eram conhecidos por sua beleza, inteligência, e aí vai, e aí já fala atualmente. Mas assim, ele dá um... Ele, de novo, ele dá um... Parece que um... Ele não está mentindo, mas também não está sendo profundo, né?
É que ele não se aprofunda em peculiaridades políticas, por exemplo. De fato, alguns países da Europa não mencionam o anão no padrão. Eles colocam o pequeno como a menor das variedades. Na verdade, ele te trouxe... Você perguntou do Spitz alemão, não perguntou de um Pomerânia. Então, ele não vai falar sobre a variedade Pomerânia. Ele vai explicar sobre a raça. Por isso que é importante você não confiar 100%, porque, mas, minuciosamente, pode ter complementos dentro desse texto. Mas está muito coerente.
Mas se você for perguntando aqui, Luiz, ele vai complementando do jeito que você quer que ele responda. No final, você tem uma resposta... Show de bola.
Aos poucos você vai construindo mais qualidade de texto.
Mas tem que mostrar, né, a ele o que é que ele está errando.
Mas aqui ele está complementando. Eu perguntei para ele. E o Pomerânia é a mesma coisa? Perguntei bem assim. E ele começou. O Pomerânia, também conhecido como Spitz alemão anão, ou Lulu da Pomerânia, é uma variedade de tamanho pequeno do Spitz alemão, embora ambos sejam da mesma raça de base, eles são frequentemente referidos como Pomerânia para distinguir sua pequena estatura e popularidade específica. Historicamente, o Pomerânia é originário da região da Pomerânia, que abrangia partes da Alemanha e Polônias atuais. No século XVIII, os cães da Pomerânia eram maiores e eram usados principalmente como cães de trabalho, como pastores de ovelha. Então, ele começou a botar a resposta.
Porque a gente não pode esquecer que o Pomerânia um dia foi um Kleinspitz.
É isso aí. Eduardo, vai lá no desenho, pô.
Vamos no desenho agora, Então aqui, galera, como estou voltando, eu entrei no Firefly da Adobe, por enquanto está gratuito. Então aqui, ó, vamos tentar ser prático aqui, ó. O Márcio não tem... vamos criar uma logo aí, Márcio. Logomarca. Logo, vamos botar logo. Canyon. Aqui é mais inglês, tá, pessoal? Enquanto que o ChatGPT tem lá o Midjourney, mas aqui que é o Midjourney, eu tava brincando com o Midjourney mais cedo. Mas o Midjourney é complicado porque ele precisa do... ChatGPT. Ele é pago, ele ultimamente está pago. Aqui é o Midjourney, tá? Para quem não conhece o Midjourney, eu estou no Discord. Tá? Para quem não conhece, aqui ele está gerando, ó, isso aqui tudo é imagem.
Embalado, né? O Midjourney
está... mas ele está sendo... na verdade, ele é o melhor deles, ele é o ChatGPT em termos de imagem, tá? Aí aqui você vai criando as imagens. Não sei o que vai aparecer aqui quando eu passar. Mas aqui você vai criando as imagens. Aqui você põe aqui na conversa aqui, Imagine. E aí...
Tá cheio de gente na internet ensinando, né?
Tá um monte. Mas é Imagine.
Nossa senhora. Instagram é só o que tem agora.
E aí aqui você coloca o texto, né? Só que acho que é Imagine.
Coloca aí a logomarca para Márcio. Que já vai sair com a logo.
Aqui, ó. Logo. Canyon. Quan.
Vinha para lá e ganha a logo.
Yuri. Tchau. Acho que é tchau, tchau. É só botar assim, mas vamos ver se ele vai. Ele não vai fazer porque eu não sou inscrito, então eu não pago. Então. Vamos fazer por aqui, ó. Logo, Canyon, Brad, Shao, Shao, Name, Kwan, Yuri, Shao. Vamos ver como é que essa daqui tá. Ele vai gerar, ó.
Oi, Tu, se você conseguir puxar aquele vídeo que eu fiz, que eu te mandei, seria interessante a gente falar sobre ele.
Ó,
se você conseguir,
olha aí,
claro.
Ó. Pai. Gamers. Ó.
Tá pronto.
Esse primeiro tá show, tá?
Tá vendo? Eu gostei desse aqui, ó. Achei mais bacana aqui, ó. E aí você pode mexer nele, né? Você pode ainda mexer mais. Claro que as letras eu vi que veio zoado aqui, ó. Então aí talvez você tenha que pegar essas letras e tirar. Mas aqui, ó, você pode mudar o estilo, ó. Quero o estilo foto. Quero como seja, como fosse uma foto. Vamos ver o que ele vai trazer. Agora vai ser o horror. Ó. E aí, Márcio?
Ele sai achou? Da caricatura, né? E vem para um real.
Vamos pro gráfico aqui, ó. Que ele vai fazer um estilo gráfico aqui, ó. Aqui ficou um estilão mais... Tem coisa legal, esse aqui ficou bacaninha. Esse aqui ficou meio caricato. Né? Esse aqui o cara viajou na maionese.
Esse é o Chow Chow de 1732.
Não, esse aqui é um Spitz.
Não, aí me preocupa, Eduardo. Quando você olha uma cara dessa e fala que é um Spitz, aí minha raça também virou Chow Chow.
Não, mas tá virando, né, bicho? Tem uns ali que, pelo amor de Deus. Aqui, ó. E aí, aqui...
Não são Spitz adequados, né?
Ó, o Sérgio tá chegando aí, ó. Boa noite, Sérgio.
Ah, Sérgio. Ah, o Márcio tá dando show aí, viu, Sérgio? Reclamou?
Vamos aí, fazer... Edu. Tenta fazer uma busca de uma logo para médico veterinário.
Vamos lá. Logo...
Clínica veterinária.
Não sei se eu vou... como é que é clínica em inglês? Clinic?
Clinical.
Clinical. Vamos ver se ele vai gerar. Ah, não botei arte. A arte eu gostei mais, o estilo arte ali. Ficou mais... Ficou parecendo as coisas do Bibo, assim. Muito genérico, né? Do tipo estilo arte. Mas, assim, é uma ferramenta que já dá um start. Né? É uma ferramenta que já dá um start. Olha aí. Ó. Isso aqui ficou uma bosta, né? Isso aqui ficou uma bosta. É, realmente, me parece que para canil fica mais legal. Ó,
é quando
ó,
você coloca...
O Márcio é show e o André é mais ou menos. Tá bom. Canil,
né? Você pode fazer uma... Por exemplo, a logo do Kennel Club do ABC, ela é uma casinha de cachorro, ela não tem um cão.
Kennel Club ABC. O que ele vai fazer a logo do Kennel Club? Vamos ver a logo, dá para fazer a logo da CBKC, né, cara? Porque ia sair, pelo amor de Deus, né? Pô, mas ele também tá no nível. CBKC. Como é que a gente pode pensar no estilo? Ele vai fazer com letras também, pelo que eu estou vendo.
É, porque a tendência de uma logo é sempre trazer a abreviação, né? Ó, ele sempre vai brincar com as letras.
É. Ele vai... E assim, o que eu acho interessante é que ele se perde, né? Ele botou aqui CLBKCC.
É.
Sim. É, mas claro, essas estão decepcionantes.
É, não, essa IA aqui agora... ainda tá. Essa IA ainda precisa trabalhar.
Um ajuste.
É, agora, não, mas assim, se tu tirar a letra, se tu botar aqui, ó, por exemplo, logo Kennel, e falar de uma raça, Spitz, German Spitz, por exemplo, German Spitz. Não, vamos botar outra raça aqui, terreiro brasileiro, vamos ver se ele vai fazer. Nossa, aqui
bota agora vai ser um bota o Chinese aí, rapaz, do homem.
Ah, já põe. Sérgio, é que o Chinese. O Chinese,
não,
pois é.
Ele não está conseguindo em inglês, imagina no chinês.
Ó. Chinese.
Agora ele vem com
o nome, né? É assim, né?
É, mas. Não, é com E ali no Christian.
Christian. Não, Chinese Christian.
Ah, imagina ele veio alguma coisa.
Fez aí, ó.
Veio o Xolo. Aí tem um monte de Xolo aí nessa.
É, parece, né?
Ele tá perdido na raça ainda, esse homem.
É. O
Bibo tá fazendo um chibazinho pra mim. Aí, a gente discutindo. Aí ele disse: não, porque esse negócio da inteligência artificial, eu disse, meu amigo, não tem quem barre desenho de um artista, não.
Não, ainda
não tem a inteligência artificial que barre isso.
Não, e assim, ó, o detalhe é o ajuste. Eu acho que dá para partir de um ponto de partida. Eu acho que isso sim. Dá para
dar. Você não tem nada de referência criativa, né? Ele começa a te ajudar aonde você quer chegar.
É isso aí.
A dar um pontapé, eu acho que sim. Né? Vamos ver o Shiba. Vamos ver o Akita, né? Vamos fazer o Akita. Vamos ver o Akita. Vamos ver como é que ele trabalha no Akita. Aí aqui você ainda tem os tipos ainda, se quiser, né? Escape, né? Fazer uma capinha do Instagram e tal. Ah, até que aqui tá, ficou ok, tá?
É, esse segundo tá até melhor. Então, americano danado.
Vai para as fotos, Eduardo. Põe o modelo foto.
Foto, vamos botar o modelo foto. Vamos ver com o que ele se baseia, né?
É.
É que assim, eu acho que a inteligência artificial hoje, ela tá num nível que.
são mais Akitas do que as outras.
Esse aqui ficou muito estranho.
Ô, Eduardo, essa eu não conheço, não. Você pode abastecer com fotos e pedir para ele fazer um...
Pode.
Ah, aqui, pode?
Ó, tá. Aqui, ó, é que eu não tenho nenhuma foto aqui, ó. Porque você... Ó, esse aqui é o texto e imagem, né? Tá? Dá para voltar aqui o Firefly? Deixa eu voltar para o Firefly aqui. O Firefly, você tem uma coisa que é aquilo que eu estava falando para vocês. Eu peguei uma foto de pódio e eu brinquei. Eu tirei todo mundo.
Sim.
Aqui, ó. Então, aqui tem o texto para imagem... E tem o. Cadê o. E tem outras que você consegue mexer na imagem. Acho que esse aqui, ó. É, você faz um upload de imagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma upload de imagem aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui.
É que tu mexeu no cachorro todo no pódio, né?
Isso. Esse aqui, por exemplo, ó, clique e. Deixa eu ver aqui. Como é que era aqui? Eu não lembro o que era.
Aí. Aí, o TRI brasileiro.
O que é para fazer?
Ó, tá aqui, na cacete, tá, né, seu Klaus?
Tá na cacete. Quase na cacete, né? Começou o processo lá na cacete e tal.
Mas pelo menos começou, aqui, né?
Remove user flag. Primeiramente. Aí ele vai gerar. Aí você diz qual é a área que ele está buscando. Ó, e ele... O que ele fez aqui, velho?
É uns cabelinhos? Ah, não, tá tendo um fundo diferente.
É, ele mudou o fundo ali, né? Só que ele deixou as logos e tal, ele fez uma zoeira aqui. Mas é que eu sou um... Nesse aqui eu fiz uma cagada aqui, né? Mas você consegue subir uma foto de pódio e trabalhar ela, entendeu? É, então, assim, ó, dá pra fazer como ela tá mostrando aqui, ó. Dá pra trocar as coisas, sabe? Você só põe aqui, diz, remove o fundo. E ele faz isso pra você. Então, você consegue trabalhar esse tipo de coisa.
É bem legal. Então, isso me abriu aqui uma coisa que é importante, que eu acho que é falar, né? Tudo bem que a live ela é mais direcionada para profissionais da área... Mas eu acho interessantíssimo, por exemplo, a gente montar caricaturas, montar smile da raça, né? Até para virar um mascote, ou você trabalhar nas suas...
Então, vamos fazer um mascotezinho, vamos ver se a gente consegue criar um mascote aqui.
Mas isso não inviabiliza do criador, principalmente, manter as suas redes sociais publicadas, os exemplares originais em fotografias ou imagens, tá? E cuidado, porque hoje eu acho que vai ser muito fácil você começar a ver rede social com esses tipos de desenho. E o cliente vai perder contato com o plantel. Então, muitos perfis fakes vão conseguir se estabelecer no mercado com um perfil inteiro de desenhos e que você não sabe se os exemplares deles, a qualidade, se tem fotos, como é. Então, isso é muito importante... Porque, de repente, você tem uma criatividade de manter uma rede social bem bonita, mas teus cães não chegam nem aos pés do que seria uma criação ética e responsável.
Mas é aquela questão do marketing, né, Luiz Fernando? É como eu consigo alimentar. Então, por exemplo, posso pegar uma ninhada e vir aqui criar um mascotezinho para cada um deles. Então, Chow Chow, Red, and...
Meu amigo, tem gente que é capaz de roubar a imagem do colega para poder botar como se fosse dele.
Não, mas aqui tira, cara. A minha marca de tinta. Essa ferramenta ali, você seleciona e diz assim: tira a marca d'água. Ele vai lá e tira. Entendeu?
Na verdade, eu acho que hoje a gente volta numa estaca zero, né, Edu? Como a gente estava até conversando sobre esse assunto há uns dias atrás. A internet ela trabalhou com vários recursos para criar cadeados em imagens. Então, começou-se a ter as altas qualidades, baixas qualidades que os fotógrafos entregam, a nível de resolução. Depois, começou-se a ter as marcas d'água. Depois, nós, como os criadores, começamos a trabalhar as nossas logos por cima dos cães. Mas hoje, a gente volta à estaca zero de... Temos programas que removem tudo isso.
Então, e com IA, só fazendo coisa simples ali.
É, praticamente num clique, né? Você digita lá o que você quer e clica.
Então, e tira eu acho tudo.
Que hoje a gente vai começar de novo uma busca por fechar a nossa segurança dentro da internet para alguns assuntos. E eu acho que o banco de imagens hoje preocupa muito mais que construção de texto.
Sim. Vou fazer uma pergunta aqui que fizeram aqui. Pergunta por que as pessoas gostam tanto de Merle. A pergunta é por que as pessoas gostam tanto da cor Merle nos cães? A cor Merle é considerada atraente e popular em muitas raças de cães por sua aparência única e distinta. Existem algumas razões pelas quais as pessoas podem gostar tanto da cor Merle nos cães. Padrão visual é atraente, variedade e individualidade, popularidade em certas raças, estética da pelagem. É importante ressaltar que a preferência da cor Merle é uma questão de gosto pessoal e não deve ser o único fator considerado a escolher um cão. A saúde e temperamento... Aí fala de novo a questão, né? E, além disso, é crucial garantir a criação de cães com a cor Merle e se realizar de maneira ética e responsável, tanto por problemas de saúde associados a certos fatores de coloração, como a surdez em cães Merle de olhos azuis. Então, assim, ele realmente é um bom ponto de partida hoje em dia, né?
É, sim, total.
É uma ferramenta utilizável. Eu acho que, se for bem utilizada, ela abre um leque de possibilidades gigantesco para a gente.
E economiza muito tempo, né, Luiz? Economiza muito tempo. Como você falou, o cara, para elaborar um texto daquele, vai gastar o quê aí? Uma hora, duas horas? Em 5 minutos ele te dá uma base, depois tu melhora e aí vai.
Gente, hoje, se a gente for avaliar, a gente tem site que escreve legenda para fotografia de Instagram. Você tira uma foto, não sabe o que escrever, joga lá e o site te entrega 10, 15, 20 possibilidades de texto. Você tem muita ferramenta que, claro, você acaba perdendo a sua identidade particular para aquele tipo de trabalho, mas tem a possibilidade de ter o que colocar.
Uhum.
Botei aqui, qual a melhor forma. Qual a melhor forma de divulgar minha criação? Existem várias maneiras eficazes de divulgar a criação dos cães. Aqui estão algumas sugestões. A primeira delas: crie um website ou blog. Assine o sistema PET. Ter um site ou blog dedicado à secreção pode ser uma forma excelente de compartilhar informações sobre suas raças, filhotes disponíveis, conquistas, imposições, fotos e depoimentos de clientes satisfeitos. Certifique que o site seja atraente, fácil de navegar e utilizado para dispositivos móveis. Redes sociais, use as plataformas, Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube para criar presença online, compartilhar fotos e atualizações sobre suas criações. Interaja com os seguidores e responda algumas perguntas, compartilhe conteúdo relevante sobre cães e cuidados com os filhotes. Anúncios online. Utilize sites classificados online, especializados em animais, como o Busca Filhote, né? Tá aqui. Como grupos de Facebook, sites de anúncios classificados específicos para pets ou sites de adoção de animais. Aqui, como é o bolo, site de adoção de animais é um inferno. Certifique-se de escrever descrições detalhadas para incluir fotos de qualidade dos filhotes disponíveis. Parcerias e indicações, depoimentos e recomendações, participe de exposições e competições, e network com outros criadores. Conecte com outros criadores experientes e respeitados em sua raça ou no mundo da sinofilia em geral. Eles podem oferecer orientações valiosas, apoiar a divulgação e ajudar a estabelecer sua reputação como criador. Lembre-se que a divulgação de uma criação requer tempo, esforço e dedicação contínua. Isso aqui é uma palavra que ele percebeu que ele repete várias vezes. É importante ser transparente, fornecer informações precisas de qualidade e demonstrar compromisso com o bem-estar e saúde dos filhotes. A reputação e a qualidade do seu trabalho são fundamentais para o sucesso da divulgação dos cães. Não há nenhuma novidade nesse aspecto, né?
Eu acho que quem trabalha... Eu estava vendo uma live outro dia. Quem trabalha com anúncios de site, né, anúncios do Google, Google AdWords, existem dentro das próprias plataformas prompts para o anúncio. Você consegue calibrar o AdWords, o Google ADS lá, com a você digita o que quer, você coloca que tipo de campanha e ele calibra sozinho. A própria ferramenta Google tem isso. Mas se você integrar as duas ferramentas, claro, talvez ele não tenha o refinamento ali de um profissional que sabe com o que está fazendo. Mas é possível você fazer ela automática.
É, o Google Ads tem a inteligência artificial, mas não é essa daí.
Tá? Mas tem como integrar. Ontem eu vi que você baixa uma extensão nele, do GPT, e eles se integram.
É, bom, eu não testei essa daí, mas assim, ó, tudo que o Google Ads sugere para criador, fica a dica aí para você em casa. Você está criando sozinho, você não está criando aqui com o sistema PET. Você está criando as sugestões que ele dá lá. Se você aplicar sugestões, é certeza, não vai funcionar, você vai gastar um dinheiro. Entendeu? Isso é certeza. Porque ele está calibrado com outro tipo de produto e outro tipo de serviço, né? Então ele está alimentando aquela inteligência artificial que o Google tem lá, é para outro tipo de negócio, é para venda de produto, não é venda de cachorro. Então é assim, é outra pegada. Eu não testei isso que o Luiz Fernando falou, então talvez seja interessante a gente conhecer essas ferramentas para ver se pelo menos essa daí ajuda. Mas aquelas do Google, você quer gastar dinheiro para caramba.
Eu estava fazendo um trabalho de tráfego pago, né? Mas claro que ele não era um trabalho específico para criador de cães. Ele está ensinando como se anunciar e formar uma campanha na internet com N produtos, né? N campos de trabalho, seja um personal training, seja uma vendedora de bolos. Mas existe a possibilidade de fazer, claro. A plataforma ela vai trabalhar quando você coloca automático em função dela própria, não na sua especificidade, né?
Então, muito bem. A Joana aqui está perguntando qual o nome desse site. Tem app? Tem app também, Joana, mas é o chat.openai.com. Tá? Chat, chat.openai.com. Então é o chat, é o endereço do chat GPT, e aí você pode usar lá, é gratuito, tá? Às vezes acontece dele estar sobrecarregado, já aconteceu algumas vezes comigo, durante o dia principalmente, ele está sobrecarregado, mas
demora mais.
Mas no geral existe planos pagos, tá? Se você quiser fazer o plano pago, é $20 ao mês. Então, assim, para o brasileiro, infelizmente, né, não é um valor assim tão baixo, né, é mais caro que o sistema PET, por exemplo.
Então, na verdade, eu acho que para o particular sai caro. Para quem trabalha na área, é um valor irrisório, né?
Não, para uma empresa, por exemplo, a gente trabalha, a gente está vendo a questão da criadores, mas ele tem partes também para na área de tecnologia. O Márcio pode usar eventualmente para alguma coisa de veterinária e tal. Sem pila, não é tão caro para uma empresa.
Uma consulta, né?
Para um profissional, não é tão caro. Para brincar, é caro. Mas assim, ele vai te trazer até dados até 2024. Então, se você trabalha com dados que exigem informação recente, ela é importantíssima, né? Para algumas coisas não há necessidade. A mesma coisa que a gente acabou não brincando aqui com o Discord, com o Midjourney, porque eu não estou pagando, mas ela é mais barata, né? A conta dela, se não me engano, é 8 dólares, é 10 dólares a mais barata, mas mesmo assim é 50 pila.
A maioria desses sites novos, eles estão com pacotes de você usar 10, uma semana, 10 dias, 15 dias gratuito, e se você de fato gostar da ferramenta, você acaba pagando. Aí eu acho que fica cada um avaliar a utilidade disso individual, né? Mas verdade. A maioria você vai conseguir experimentar umas 2, 3, 4 vezes gratuito, até que vai chegar o momento que ele vai te cobrar. E aí você avalia se você quer pagar ou não.
É, então, por exemplo, aqui tem alguns logos, ó. Ele cria alguns logos com muito mais qualidade, né? A Midjourney é mais evoluída. Se você trabalha com arte, se você trabalha com coisa, de repente quer partir de um ponto de passagem. Às vezes eu vejo muita gente vendendo logo de caniza, assim, que eram bem simples, né? Que usava alguns programinhas, de repente usar um programa desse aqui é mais... Você dá um up bem maior e depois você pode pegar aquele conteúdo, se você for bom de design, você pega a partir dali e trabalha. Né? Então, aí vale a pena. Mas, então, por isso, para brincar, tem as versões gratuitas, mas a tipo Midjourney tem limite, limitação na versão gratuita, né? Então, tem alguns logos que ele faz que fica bem bacana. Certo, pessoal? Vocês têm mais alguma consideração? Porque a gente já chegou numa hora e meia, porque passou rapidinho, né?
Puxar aquele vídeo que eu fiz.
Tá na Insta? Seria legal
ver como que na prática a gente poderia utilizar esse tipo de ferramenta. Oi?
Tá no Insta?
Tá no Insta.
Qual é o do conselho?
Tá, eu acho que tem... Entra no Insta do KCSP. Vai estar um pouquinho lá
embaixo. É o KCSP oficial ou o que que é?
É KCSP oficial, eu acho. Quem é o clube de São Paulo?
Underline oficial. Quanto bom de decoreba das coisas aqui. São Paulo, cadê o videozinho aqui?
Vai indo devagarzinho, vai abaixando, vai subindo a tela. Eu acho que está na parte aqui, aí, ó. Isso foi feito com uma inteligência artificial.
Eu vi esse.
Não vai sair o som, né, Edu?
Não botei som aqui, cara. Mas é só acessar lá no KCSP Underline Oficial. Procura por esse vídeo aqui.
Esse eu vi, ficou massa.
Essa pessoa não existe. Né?
O personagem, exatamente. Não existe, mas ele não... Mas, ó, é uma maneira... Isso foi utilizado, né? Foi construído por uma chamada de uma exposição. Mas a construção de conteúdo, você falar da sua raça, você falar alguma característica. Às vezes a pessoa é tímida, não quer se apresentar ou não está em condições. É uma alternativa de você construir conteúdo para falar com o teu público nas suas redes sociais. Eu não valido ela ainda como 100%. A voz fica robótica. Mas nós também estamos começando a preparar nosso ouvido para esse tipo de áudio, né? Então, a gente está aceitando melhor esse tipo de áudio na internet. Antigamente falava, não, você é um robô. Hoje, muito conteúdo é feito com esse tipo de sonoridade. Está começando a ficar mais assimilado para os nossos ouvidos aceitar. E a importância é o que o texto está produzindo, tá tentando dizer. Né? É uma possibilidade de ferramenta também.
A minha preocupação hoje, Eduardo, está mais na entrega do conteúdo que eu crio do que no próprio conteúdo.
Tá difícil.
Não é na produção, é na entrega, né?
Caramba, não entrega mais não.
Tá difícil.
Pessoal, a gente já passou de uma hora e meia, papo bom voa, a gente já... Acho que já deu dar uma avaliada aí, que já dá para usar, eu acredito que já dá para... Acho que a conclusão que a gente pode tirar aqui é que já é um bom pontapé de início, né?
Com certeza.
A ferramenta está aí, o pessoal pode começar a usar, já dá para fazer uma brincadeira um pouquinho mais séria, principalmente como ferramenta para divulgação para os clientes. Não é uma solução, não é um veterinário online, né, Márcio? Ficou muito claro, isso não é um veterinário lá. Você não vai estar lá, qual é a dose aqui, pô, esquece. Ele não vai te dizer isso. Por um lado, melhor que o Google, nesses pontos, né? Porque no Google vai ter alguém dizendo qual é a dose. No caso, ele faz essa filtragem. Então, eu vou passar a palavra para vocês agora. Eu vou fazer o contrário. Agora eu vou passar para o André, depois para o Bárcio, depois para o Luiz Fernando, depois volta comigo. André, então, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. A palavra está contigo.
Eduardo, obrigado por ter me convidado e principalmente participar da live com Luiz e Márcio. Dois caras que, assim, o Luiz eu já sou fã dele, do grupo lá da exposição. Márcio conheci agora, mas boa referência de Sérgio e tudo. E, pessoal, muito obrigado por ter assistido aí a gente conversando essa nova ferramenta que é...
Márcio, o André, daqui a pouco eu chamo ele de volta. Está contigo, boa noite. Pode falar. Está me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo?
Eu estou.
Eu sim, agora sim.
Tá, então, Márcio, a palavra está contigo, pode falar.
Bom, Eduardo, queria te agradecer aí, obrigado pelo convite, foi bom brincar aí com o site GPT e a gente viu também que ele orienta bastante, né, a procurar o profissional da área da saúde e isso é importante, né, porque nada vai substituir o médico veterinário e as dicas que ele dá realmente são consistentes e eu gostei bastante, assim, embora ele não bata o martelo 100%, mas ele dá bastante dica e orienta bastante, inclusive com entidade de sinofilia, medicina veterinária, e prazer em conhecer o Luiz e o André aí, foi um prazer ficar conversando aí com vocês. Uma boa noite a todos.
André, voltou a palavra para ti aí, André, vamos ver se agora vai.
Vai, só boa noite aí, pessoal, obrigado aí pela audiência. Um abraço. Obrigado, Eduardo.
Luiz Fernando, a palavra está contigo. Boa noite. Só um pouquinho,
somos
tu está mutado.
Profissionais de GPT, nós ainda também estamos brincando, somos amadores, mas por sermos criadores, a gente também tem que construir conteúdo, tem que utilizar de várias formas. Para quem não sabia que existe, está aqui. Essa live apresentou bem o site para todo mundo. Obrigado, Eduardo, por ter me convidado, dividir o espaço com os colegas que, essa noite. E usem com responsabilidade. A ética está dentro da gente, não está dentro do site. Saibam como utilizar de uma maneira muito adequada e construam bons conteúdos. E boa noite a todos. E obrigado, Eduardo.
Muito bem. Então, deixa eu só... passar aqui. Pessoal, muito obrigado. Obrigado ao Márcio, obrigado ao André, obrigado ao Fernando aí pelo tempo para estar aqui com a gente, né, para fazer esse bate-papo, essa quase brincadeira aí, né, mas para conhecer aí, para mostrar para vocês como é que funciona já as ferramentas de AI que já estão disponíveis e de forma gratuita, de uma certa forma. Não esqueçam de assinar o canal e deixar o like. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube e no Facebook. E daqui a pouco a gente sobe ela também no podcast. Então, basta procurar o sistema Spotify, Deezer, no seu player de música favorito, agora até no YouTube também tem YouTube Podcast, basta procurar por Sistema Pet. Lembrando que se você quiser nos ajudar aí com temas, acesse pauta.sistemapet.com. Se você é criador e fizer uma live aí da sua raça e você não encontrar o criador que você quer, depois não chora, acessa lá pauta.sistemapet.com. A gente está trabalhando sempre para levar um conteúdo importante e relevante aí para os sinófilos que realmente desejam agregar um conhecimento. Um beijo a todos, cuidem-se e até terça-feira que vem. Meus convidados, pode ficar mais um pouquinho aí, que depois a gente já vai para o bate-papo final aí. Um beijo a todos, bom resto de semana para vocês aí e até semana que vem.
Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e apareça para o mundo agora.